Senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta casa, eu tenho, como todos os colegas senadores e senadoras, deputados e deputadas, aproveitado essas sessões não deliberativas, esses períodos de sessões não deliberativas, para trabalhar nos municípios na eleição municipal. Já percorri até agora quase 130 municípios no Rio Grande do Sul, de um total de quase 500. O senhor senador Aníbal Diniz, no seu Acre, o número de municípios é bem menos do que no meu Rio Grande. E as distâncias são muitas, mas recompensadoras, porque a gente entra em contato com a realidade, ouve as demandas da população em todos os setores, sejam desde oportunidades de desenvolvimento, as questões relacionadas à educação, à saúde financeira dos municípios, a questão da segurança, muito presente, a questão dos aposentados, demandas que às vezes nem sequer dizem respeito à municipalidade, mas acabam ocupando a nossa agenda política em função da relevância que uma eleição municipal tem na vida do cidadão. Afinal, é ali que a pessoa mora, é na cidade que a pessoa vive e convive. Ali que os filhos estudam, ali que se trabalha, ali que se é empreendedor, ali que se gera renda. Por isso, a relevância de uma eleição municipal tem características muito próprias. Mas, de novo, está se vendo nessa disputa um desequilíbrio que é injusto, é desleal, é inaceitável, senhores senadores. É um prefeito disputar a reeleição permanecendo no seu cargo, enquanto todos os outros concorrentes são limitados por uma rigorosa legislação, e digo de cadeira que a Justiça Eleitoral do meu Estado é zelosa, é exemplar no cumprimento da estrita determinação da letra legal. Ou seja, fiscalizam o pleito e não há qualquer complacência com a irregularidade na campanha eleitoral. Porém, quando um prefeito está disputando uma eleição, mantendo-se no cargo, ele cria uma condição privilegiada comparativamente aos demais postulantes, que acaba se revelando uma disputa desequilibrada, desleal e injusta, porque nenhum outro partido ou candidato tem condições de se nivelar nessa disputa. O prefeito passa no seu horário de expediente a ser o prefeito. Aí ele pode ir para fazer uma inauguração, porque ele está como prefeito. E aí, nos intervalos do almoço, ele é candidato, aí ele faz o seu proselitismo, e à noite também da mesma forma. Já nenhum candidato, se for uma inauguração de uma área pública, estará correndo o risco de uma impugnação da sua candidatura. Veja só que um secretário municipal que queira disputar uma eleição, ele tem que se desincompatibilizar 6 meses antes do cargo. Ele que é, digamos, um encaminhador da autorização de uma despesa. Mas o chefe dele, que é o prefeito, ele não se desincompatibiliza, ele fica no cargo. Então, há uma incoerência no trato dessa questão, senador Mazzarillo. Já ouvi o senhor falar outro dia, Vossa Excelência falando outro dia, sobre essa matéria. Mais do que isso, um comunicador, e eu fui jornalista durante muito tempo, um comunicador tem que se compatibilizar se quiser disputar um pleito. Ele não tem caneta, ele não tem poder de nomear, de liberar recursos, não tem poder nenhum. Simplesmente porque se estabeleceria uma concorrência também desleal, ele ocupando um microfone ou tendo espaço na televisão com os demais candidatos. Está certa a lei, está correta a lei. Agora, veja, o prefeito que está no cargo e disputa a reeleição, ele pode praticamente tudo. Ele pode praticamente tudo. Então, é por isso que, quando alguns governantes fazem uso das instituições públicas, governamentais, na tentativa de se reelegerem, ocorre Sem dúvida, uma concorrência injusta e uma competição desproporcional, desequilibrada em relação àqueles que não têm o mando nem o poder do cargo executivo e a caneta na mão, quando no exercício da atividade pública acumula a condição de chefe do poder e também de candidato. Como eu disse, um secretário municipal, se quiser ser candidato, tem que se desincompatibilizar 6 meses antes. O mesmo ocorre em relação a um comunicador, um jornalista. Os candidatos em desvantagem são prejudicados porque eles não podem competir com o peso da máquina pública, do controle do caixa e da gestão de quem está à frente do executivo, seja no município, seja no estado, seja na presidência da República. Por isso, preciso do apoio dos senhores senadores e senadoras para discutir, analisar e, se possível, aprovar nesta Casa uma proposta de emenda constitucional de minha autoria, que leva o número 48/2012, para que qualquer presidente da República, governador de Estado ou prefeito municipal deixe seus cargos com, no mínimo, 4 meses de antecedência quando disputar a reeleição ao mesmo cargo ou a outro cargo público qualquer. A Constituição Federal, no capítulo 4º, que trata dos direitos políticos, já diz no parágrafo 6º que, abre aspas, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos municipais devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Defendo, portanto, a simples desincompatibilização, não a renúncia, com 4 meses para o mesmo cargo eletivo. Extremamente razoável. Trata-se de uma proposta no caminho da equidade e de uma disputa leal, democrática e justa. Em minhas andanças pela região sul e o centro-oeste do Brasil, tenho percebido, após conversas com muitos prefeitos, vereadores e eleitores, o quanto as disputas políticas no Brasil, no caso das tentativas de reeleição, ainda abrem brechas para eleições e campanhas eleitorais desequilibradas. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, somente no meu estado, o Rio Grande do Sul, de 1.190 candidatos a prefeitos, 73 vão tentar a reeleição no pleito do próximo dia 7 de outubro. Somando os números de candidaturas do meu estado com as dos outros estados da federação, são mais de 15.500 candidatos às prefeituras, sendo que desse total, 650 estão tentando a reeleição. Não importa que seja do meu partido, a lei é para todos, e mesmo aqueles do meu partido vão entender as razões dessa minha proposta. Ou seja, entre 4% a 6% de todos os candidatos acabam tendo uma vantagem superior e adicional na disputa eleitoral, continuando no cargo, como acontece hoje, como a lei determina. Como acredito numa sociedade democrática, onde o objetivo máximo é a busca de um tratamento igualitário para os desiguais, considero situação inaceitável e não podemos compartilhar com essas desigualdades no nosso sistema eleitoral. Defendo, portanto, que as eleições no Brasil, que são vistas aos olhos do mundo como uma das mais eficientes e modernas, também se modernizem nesse sentido, com uma disputa equilibrada e mais justa. Pretendentes à reeleição já têm um ganho. A não desincompatibilização os torna privilegiados, favorecidos nessa disputa. O momento é mais que oportuno para debater essa questão. Estamos às vésperas de mais um pleito eleitoral para a escolha de prefeitos e vereadores. E é importante lembrar o papel relevante que a Justiça Eleitoral tem tido no sentido de coibir o mau uso da máquina pública e as candidaturas duvidosas e irregulares, os chamados fichas sujas, que estão sendo banidos do mapa eleitoral. É inegável que o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público têm desenvolvido ações no sentido de democratizar ainda mais as eleições do Brasil. As campanhas para a eleição de candidatos ficha limpa e a disponibilização de informações sobre os recursos das campanhas dos candidatos na internet são mais uma prova de que estamos caminhando nessa direção. Minha proposta nesse contexto, senhor presidente, viria apenas complementar esse caminho e ajudar no propósito democrático justo e de mais igualdade numa disputa eleitoral. Senadora, por isso eu faço...
Senadora Ana Amélia?
Pois não.
Permita-me interromper o pronunciamento de Vossa Excelência para dar as boas-vindas aos nossos visitantes que vêm dos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. Sejam todos muito bem-vindos.
Que bom que o senhor me interrompe para saudar conterrâneos meus e espero que tenham alguns eleitores aí que tenham votado em mim. Ó. E muito obrigada, viu, pela disposição, obrigada pelo carinho. E eu queria agradecer a visita ao nosso Senado Federal. Tenho muito orgulho de representar o Rio Grande do Sul nesta casa e aproveitar agora, vocês que estão visitando e vendo as diferenças desse nosso imenso e gigantesco país. Enquanto o nosso estado está debaixo d'água, com chuva, com granizo, com várias temporais, aqui estamos num pleno período de seca. Vocês recomendam, não esqueçam de tomar muita água. Os médicos recomendam, é um período de muita seca e a temperatura elevada. Queria aproveitar, então, a presença, encerrando essa minha manifestação sobre a questão eleitoral, para a PEC que trata da desincompatibilização, aproveitar a visita dos nossos queridos amigos, nossos conterrâneos gaúchos, que são turistas visitando o Congresso, fazer um pequeno relato aqui, nesse tempo que me resta, presidente, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, após a chuva de granizo, que danificou mais de 2.500 casas na noite desta terça-feira, a Prefeitura de Porto Lucena, na região noroeste do meu estado, no Rio Grande do Sul, decidiu decretar situação de emergência no dia de hoje. A documentação sobre os estragos já foi encaminhada à sede da Defesa Civil Estadual em Porto Alegre. Além das casas, os sistemas de abastecimento de luz, água e telefonia foram prejudicados pelo temporal. Os prédios da Prefeitura e da Brigada Militar foram afetados. Carros também sofreram prejuízos com a queda de grandes pedras de granizo. As perdas chegam a 100% nas lavouras de trigo e 60% nas lavouras de milho. É um verdadeiro prejuízo e uma tragédia. No norte do estado, também foram verificados diversos estragos pelo temporal. Em Espumoso, uma das cidades mais atingidas da região, mais de 60% da população de 15 mil habitantes teve as casas danificadas depois da forte chuva com granizo. A Prefeitura deve encaminhar hoje o laudo de prejuízos para a Defesa Civil. Estamos fazendo o levantamento porque vai chover e três pessoas já caíram dos telhados de casa tentando consertar os buracos nas telhas, revelou o prefeito Zenildo Senhor Neto. O estoque de lonas do município já acabou e o município está solicitando ajuda das cidades vizinhas para suprir a necessidade dos moradores. Mais de 250 pessoas estão em uma lista de espera para receber o material. Em Ernestina, onde segue chovendo, mais de 200 casas foram destelhadas, grandes árvores foram arrancadas e mais de 40 postes de luz caíram nas ruas. O reservatório de água do município caiu de uma altura de 30 metros e, por isso, a população está sem abastecimento. A luz foi cortada e a telefonia não está funcionando. O posto de saúde municipal também está interditado porque foi completamente destelhado. Entre as empresas danificadas, a cooperativa Cotrijal teve a estrutura completamente destruída, segundo o comando da Brigada Militar. Na zona rural, animais morreram. Apesar da Defesa Civil local não terem recomendado a decretação de situação de emergência, o prefeito Aderi Soares disse que vai assinar o pedido. Não quero saber, vou assinar o decreto. A cidade foi praticamente destruída. Se não quiserem assinar, que não assinem, disse o prefeito, exatamente num desabafo de uma iniciativa necessária e urgente. No município de Marau, mais de 40 pessoas solicitaram lonas para cobrir residências. Apesar dos transtornos, não será necessário pedir ajuda humanitária ao estado, segundo o secretário de obras do município. Em Carazinho, mais de 50 casas foram destelhadas. O bairro mais afetado é o de São Lucas. No município, houve queda de árvores em 6 residências, mas não há registro de feridos. Também caíram árvores na ERS 142, entre Não Me Toque e Vitor Greff, e na BR 386, entre Santo Antônio do Planalto e Tio Hugo, mas já foram retiradas. Vários outros municípios, como Ijuí, Canoas, Esteio, Viamão, Camacuã, entre outros, registraram enchentes e prejuízos, e mais de 125 mil consumidores estão sem energia elétrica nas suas casas em todo o meu estado do Rio Grande do Sul. Faço esse relato dramático dos nossos estragos provocados pelos temporais para dar uma satisfação ao Brasil para ver o que está acontecendo e mais um prejuízo afetando os agricultores que estavam prevendo colher uma excelente safra de trigo e agora perdem tudo nessa região de uma área que foi muito atingida pelos temporais, especialmente por uma chuva de granizo. Muito obrigada, senhor presidente.